internautas, estamos começando mais um Em Alta Podcast. Eu sou Luna e hoje estamos aqui para falar sobre tecnologias fictícias que gostaríamos que fossem implantadas nas nossas vidas. E ao meu lado está ela, a única Amanda Oldman.
Eu adorei, este é a única. Oi gente, aqui é a Amanda do canal no YouTube and TikTok Amanda Oldman. Ansiosa para debater esse tema com vocês.
Então, para comentar essas tecnologias, a gente vai fazer um paralelo com a série Black Mirror, que já faz um tempinho que foi lançada, né? Mas que foi uma febre na época, justamente porque ela debate sobre a evolução das mídias e a influência que elas passam a exercer, assim, nas nossas vidas. Aí vai ficar a dúvida, né? Realmente queremos essas tecnologias no nosso cotidiano?
É, o que eu acho foda em Black Mirror é que todo o desenvolvimento tecnológico é pensado para facilitar determinado ponto da nossa vida. Só que como consequência vem outras coisas que não são esperadas, né? Que não são pensadas quando são desenvolvidas. Então, a gente tem, quero até começar num paralelo aqui de um episódio, se não me engano, acho que é da quarta temporada, que é o Archangel, que é um episódio em que a mãe consegue monitorar a filha pequena devido já ter perdido ela uma vez. E aí ela consegue saber onde a criança tá. Ok, isso é muito bom. Quem pensou nisso falou, cara, a incidência que a gente tem de crianças, principalmente desaparecidas, é muito grande. Então, você pode localizar o seu filho muito rápido. Só que não esperam que o pai, ele pode não saber qual é o limite do controle sobre a vida do filho. E aí que a mãe, que inclusive esse episódio, se não me engano, ele é dirigido pela Jodie Foster, e a mãe foge completamente do controle em tentar controlar a filha. Então, eu acho isso muito foda, que Black Mirror pega assim e fala, tem isso aqui que vocês acham maravilhoso, mas por consequência tá acontecendo isso aqui. Inclusive, fica aqui minha reclamação pra dona Netflix, que a última temporada me tirou o sentimento de pessimismo que Black Mirror me proporcionava. Eu não quero ver Black Mirror pra ter finais felizes, eu quero terminar chorando em posição fetal e pensando em virar, tipo, uma ermitona, assim, isolada do mundo.
Esse episódio que tu comentou, o Archangel, ele é algo que eu já vivi. Então, essas tecnologias, elas tecnicamente já existem, apesar de não serem tão fortes, né? Não terem essa pegada de ser ocular, né? A pessoa poder enxergar o que tu tá enxergando e tudo mais. Mas tem formas de perseguir aí os seus filhos, né? Que são abertas ao público. O Google está aí para isso também. Então, eu juntei dois episódios nesse, porque eu acabei tendo que passar por aquele episódio em que se bloqueia a pessoa que tá perseguindo e tira ela da sua vida, né? E, então, infelizmente, algumas tecnologias a gente já tem, elas não são literais, mas já tem como fazer o uso, de certa forma.
Exatamente. E aproveitando, pergunta, qual é a tecnologia de Black Mirror que você mais almeja, assim, que tivesse real, assim, da mesma forma que é na série, e qual que você mais teme que a gente não chegou ainda?
A que eu mais tenho vontade de que exista, ela tá no episódio Volto Já, que é o primeiro da segunda temporada de Black Mirror, que inclusive é o meu episódio favorito. E se eu fosse a pessoa vivendo esse episódio, o final seria totalmente diferente. Não seria aquele que foi entregue. No caso, nesse episódio, tem um casal muito jovem em que o homem acaba vindo a sofrer um acidente e falece, né? E a moça entra em contato aí com um tipo de tecnologia que faz com que ela possa viver novamente aí esse romance via as coisas que ele tinha na internet, né? Todas as informações que ele dividia nas redes sociais dele acabam se tornando um grande banco de dados que se torna o cérebro aí de um ser que ela joga uns negocinhos dentro de uma banheira e surge ali um homem igual ao homem que ele era, ou praticamente um robô, né? Só que orgânico. E então ela tem aí essa possibilidade de viver novamente com a pessoa que ela ama. Claro que ia ter outros empecilhos no meio, né? Porque ela tinha uma filha, tem a família dele que sofreu a perda. Será que eles iam aceitar essa cópia, né? Esse doppelganger que surgiu do nada? Então, assim, viriam vários empecilhos, mas se fosse eu continuaria o resto da minha vida com essa pessoa que ia estar tá ali só pra mim. Ia estar. Tá... Tem um filme que saiu recentemente, que é com o Dennis Stevens, inclusive, que é o meu ator favorito. E é justamente sobre isso, é sobre uma empresa que cria robôs perfeitos pra pessoa, pra ser o par perfeito dela. E ele vai fazer tudo que é possível para que ela se sinta amada. E a mulher no filme, ela fica com os pés atrás, né? Ela fica tipo, cara, não sei se eu quero isso, não deve ser real, não é bom para a humanidade. Minha filha, se eu tivesse o Dennis Stevens na minha casa, eu ia estar usufruindo diariamente. Então essa é a tecnologia que eu mais tenho vontade que surja, assim, que... possam surgir pessoas perfeitas que vão estar ali só pra gente e, enfim, eu não sei explicar exatamente.
Eu acho que existe essa tecnologia, mas ela é muito... A ideia tem, né, que são daquelas bonecas que tem até cara que casa com as bonecas, né, eles encomendam...
Mas é creepy isso.
Sim, é creepy. Mas eu também acho que a ideia, sei lá, se eu fosse uma pessoa pública ou não, e eu soubesse que, sei lá, estão fabricando robôs idênticos a mim para as pessoas se relacionarem, eu não me sentiria confortável com isso. E aí que entra uma questão muito complexa, né, de... da questão do consentimento também, porque não é a pessoa ali, não é ela, mas é a imagem dela.
Pois é, mas daí isso dentro do caso de Black Mirror, porque é a imagem de alguém que já morreu. Então, tecnicamente, não tem outra pessoa igual pra poder ter esse sentimento de, pera, estão me forjando, sabe? Agora... No filme, não era essa questão. Era uma pessoa que era feita do zero. Era um design totalmente novo,
sim.
Que não era nenhuma pessoa existente. Então, assim, acaba se tornando algo tranquilo, né? Mas é muito, acho que, um sentimento que talvez pessoas que nem eu, assim, que são muito solitárias, acabam tendo, né? Porque é muito difícil se relacionar hoje em dia. Infelizmente, parece que a cada dia fica mais complicado e todo o lance que o Bauman criou aí de amor líquido vai se perpetuando anualmente, ainda mais depois da pandemia. Então, se essa realidade existisse, seria fantástico poder vivenciar, sei lá, um romance com alguém que não ia te dar uma facada nas costas.
Sim, e voltando à questão do próprio episódio de Black Mirror, eu acho que muita gente iria aderir também, e o final também seria completamente diferente. Acho que poderiam ter muitos vínculos desfeitos, porque acho que nem todos os familiares aceitariam, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu vejo assim, nós somos seres finitos. A pessoa morreu, a gente precisa viver o nosso luto e iniciar um processo de aceitar aquela perda, né? De que fique uma saudade que vai durar a vida inteira. Mas você precisa aceitar isso porque isso vai acontecer com você também, com todas as pessoas que você ama. Então eu acho que se isso acontecesse com alguém da minha família, eu iria odiar, assim, sei lá, se a minha cunhada fizesse isso com o meu irmão, por exemplo. Eu, sei lá, veria uma forma na justiça de rever se não seria possível, enfim, fazer alguma coisa, sabe? Mas eu acho que muita gente faria isso porque nem todo mundo tem essa visão sobre a vida. Pode até ter, mas no momento do luto é muito difícil e ela toma essa decisão no momento do luto, né? Tanto que depois, como você falou, meio que rola um arrependimento ali por parte dela, enfim... E eu lembro que na época que essa temporada saiu, eu fiz um vídeo sobre tecnologias de Black Mirror que já existiam. E essa existe no sentido de um chat, não está disponível aqui no Brasil ainda, em uma determinada província, não me lembro qual, que esse aplicativo, ele coleta o histórico das redes sociais da pessoa, a forma com que ela conversava, e ela gera respostas, né? Então você consegue conversar ali e o aplicativo vai te responder da forma que a seu ente querido que faleceu responderia. Então, eu não sei, não tenho condições de opinar, assim, eu acho algo realmente muito complexo e que pra gerar debate, assim, não tenho uma opinião.
Eu também acho que é difícil de falar sobre um assunto assim que envolve essa questão de passar pelo luto, porque de certa forma uma pessoa que usasse esse aplicativo para continuar falando, mesmo que tendo a consciência de que aquelas mensagens são automáticas, mas continuar entrando em contato com seu ente querido que já se foi, acaba sendo uma forma de refrear o luto. E, na verdade, é importante passar por ele justamente para poder seguir com a vida, né? Manter o luto acaba que tu ficou parado no mesmo lugar.
Exato, ou não sei, né? Porque eu penso dessa forma também, que pode ser terapêutico, assim como algumas religiões lidam, né? Por exemplo, algumas linhas. Eu não vou usar dizer qual é determinado, porque eu não sei, eu sou muito ignorante quanto a essa questão. Mas algumas linhas do espiritismo, você pode ter contato ainda com a pessoa após o falecimento, seja por psicografia, sonhos, enfim. E para algumas pessoas, essa ideia de que a pessoa está em algum lugar vivendo, nós só estamos separados pela dimensão, a conforta e ela continua se comunicando ali e ela consegue seguir a vida dela, seguir em frente. Então, será que se esse chat também não. Não, se bem que a questão da fé é que você acredita, né? Não tem ninguém dizendo que é ou não é. O chat já é, né? Tipo, olha, não é a pessoa. Então, real, é bem isso que você falou, tipo, você tá perpetuando o luto, né? Você tá meio que vivenciando a perda constantemente.
Eu acho que se eu fosse pensar num segundo episódio que eu gostaria que a tecnologia existisse, seria San Junipero, que também é um episódio que termina em good vibes, mas tem toda essa ideia aí do céu tecnológico que é criado e tu manda a alma, a mente da pessoa para dentro desse espaço. Só que eu acho que isso ia aumentar em um nível tão alarmante a quantidade de suicídios que iam rolar se existisse essa tecnologia de tu poder ir para um céu perfeito. Que aí também não ia dar muito certo na nossa vida real.
Cara, uns tempos atrás eu tava repensando sobre esse episódio, porque quando eu assisti pela primeira vez, eu pensei, cara, isso é genial, porque é a certeza da vida após a morte, né? O maior medo do ser humano de morrer é justamente porque você vai parar de existir, talvez. Você não sabe se você vai continuar do outro lado ou também por conta de entes queridos, enfim. Então eu pensava, cara, é genial, é uma certeza que a pessoa vai ter. Só que eu fiquei pensando esses dias, será que a nossa consciência ela não tem uma data de validade? E fora que aqueles céus que são construídos ali no, naquela realidade, é com base nos gostos da pessoa, né? O que ela gostaria de vivenciar. Não me lembro se tem algum tipo de atualização, mas será que você viver eternamente aquilo não ia consumir a sua consciência e não poderia te levar a um estado assim de loucura? Porque, ou até pensar, tudo bem, eu estou aqui, mas e se tiver uma vida após a morte, eu perdi porque eu preferi estar aqui?
Eu acho que, assim, tem pessoas e pessoas, né? Porque eu jamais ia pensar se existe outro céu, se eu tô vivendo plena.
Essa é a menina lá que. Eu esqueci o nome dela, que ela tem o cabelo
A
cacheadão, assim, tinha que ser
gatíssima.
ela. É, só curtindo. E essa é a outra tonta existencialista que fica, ai, será, será? Mas eu achei legal que eles meio que dão um período de teste pra pessoa saber se é realmente aquilo que ela quer.
Sim.
Ah, eu vou comentar que eu gostaria que existisse, que é pensando mais uma questão de justiça, né? Na quarta temporada tem o episódio de Crocodile, que é um episódio muito doido, em que uma mulher, ela comete um crime e ela consegue sair impune, ela segue a vida dela, maravilhosa. Só que aí o caso é reaberto porque encontram o corpo, né, do homem. Enfim, eu não lembro como o caso se torna aberto. E aí, por questão judiciária, é possível você acessar as memórias da pessoa. Então, eu acho que essa questão, lógico, com todo um controle, seria interessante para evitar muitas condenações injustas e até impunidade, assim. Você consegue ver, não, realmente a pessoa estava lá ou não, a pessoa não estava lá. Então, esse episódio ele é muito doido, mas eu achei essa parte, assim, interessante.
Sim, e tem também o fato de que se acessa as memórias da pessoa e tem acesso ao que ela fala em determinados momentos que ela está passando por aquilo, dá para ver quem realmente foi vítima e quem foi culpado, né? Porque muitas vezes, por exemplo, uma pessoa vai se defender e acaba matando outra. E aí, tipo, na verdade, fica essa dúvida. Será que ela não quis matar de verdade? Será que ela realmente estava só se defendendo? E foi um momento, assim, né, de luta que não deu certo? Então, se tivesse essa tecnologia e desse para ter acesso, assim, não só à visão da pessoa, mas ao que ela fala, ao sentimento, sei lá, ao, sabe, o status de ânimo, o batimento cardíaco, tudo... Poderia também julgar esse lado, né? Se a pessoa realmente estava ali cometendo algo premeditado ou não.
Sim, sem falar que ia acabar com a questão da... Quando a pessoa alega insanidade mental e a pessoa ela não estava num momento de surto. Ela fez aquilo com muita consciência, mas o advogado a instrui. Uhum. Fala, ah, alega aí que você estava num estado de insanidade. E como você não estava lá para testar, você não tem como atestar que a pessoa realmente estava em surto ou não, né? Tem que construir uma grande acusação, assim, para tentar realmente rebater aquilo, né?
Sim. Eu tenho como um dos episódios, assim, que eu não gostaria que se tornassem reais, um que a gente já vive boa parte dele na vida real, que é aquele episódio da terceira temporada, inclusive ele é o primeiro, e ele se chama Queda Livre. Que é o famoso episódio dos likes, né? Que a menina ali, ela quer ser mais influencer na vida, ela quer ficar popular e com isso ela entra em contato aí com uma velha amiga e tal, que é riquíssima, que é já muito famosinha, para ver se ela consegue levantar os likes dela e ela também chegar nesse mesmo patamar para alugar ali a casa dos sonhos dela, porque tudo é baseado nisso, né? Pegar um ônibus é baseado no número de likes que tu tem, né? Pegar, tipo, conseguir um consórcio é baseado na quantidade de likes que tu tem. Isso no episódio, né, gente? Mas hoje em dia eu já sinto que isso é tão forte na nossa vida que, por exemplo, uma pessoa que produz conteúdo na internet, para ela conseguir ir para uma cabine de imprensa, ela vai ter que ter determinado número de views, determinado número de inscritos. Não vai ser qualquer um que está produzindo que vai conseguir ter uma experiência dessas. Então, assim, não só dentro desse âmbito aí dos produtores de conteúdo, mas muitas outras coisas na vida já se baseiam nisso, até mesmo para amizades. Porque eu conheço gente que faz contato com as outras pessoas achando interessante que elas têm tantos seguidores no Instagram, sabe? E eu acho que se isso estivesse ainda mais visível na nossa cara, dia a dia, assim, sabe? Tu entra na padaria e aparece os likes do lado do teu rosto... Ia ser pior ainda. Então, esse é um episódio assim que eu não gostaria que viesse a se tornar real, apesar de que a gente já está vivenciando ele.
Exato, porque número de seguidores não atesta que você tem credibilidade ou não, né? Diversos exemplos a gente tem de pessoas que têm zilhões de seguidores por motivos que a pessoa ela é rica e ela é bonita, e é bem isso, né? O episódio, tipo, a menina lá, ela é... super popular, tem muitos likes, justamente porque ela é muito rica e bonita. Mas aí você vai ver, a pessoa não tem conteúdo nenhum, a pessoa fala um monte de merda, e aí eu acho muito engraçado que quando a pessoa ela fala uma merda ou faz uma merda muito grande, que geral se surpreende. Aí eu fico, mas gente, tipo, qual que era o conteúdo da pessoa? A pessoa sempre demonstrou que era uma pessoa assim, por que da surpresa, né? Mas eu acho que, real, isso se encaminha pra gente... um dia chegar num ponto que o número de seguidores que você tem ser relevante. Eu sei que já é no meio artístico, né? Porque uma pessoa, não lembro quem foi, mas expôs uma vaga de emprego na Globo pra atriz e falando que a pessoa tinha que ter número X de seguidores. E ela ficou tipo... Ah, acho que foi a filha de uma atriz, da Heloísa Perissé, se eu não me engano. E ela falou, tipo, cara, antes eu achava que o critério seria a sua competência, né? Seria se você trabalhar bem, enfim. E não, agora, tipo, o negócio é você ter seguidores. Tipo, não interessa se você tem o seu DRT tudo certinho, que conta seguidores. E aí que levantou a polêmica, porque a Rafa Kalimann e acho que a Juliette, não sei, elas têm um contrato com a Globo, a Rafa Kalimann de atriz, sendo que nem DRT ela tem. Então, essa, em muitos meios, já é uma realidade. E não vai demorar para, em outras profissões, ser também.
Nossa, eu não fazia ideia de que esse bafafá aí tinha rolado. E é por isso também que muitas pessoas hoje em dia investem em comprar seguidores, em aumentar os seus números, né? E com isso a gente vê assim que muita gente vive uma vida vazia, porque aqueles números não são reais, eles não vão estar aumentando os teus likes, eles só vão estar ali de fachada. Claro que pode acabar enganando aí determinados locais, determinados veículos, que daí tu vai conseguir algumas outras regalias na vida por aparentar que tenha mais de 10 mil seguidores no Instagram ou coisa do gênero. Mas ao mesmo tempo, eu acho muito triste, sabe, que a pessoa tenha que ter isso como um valor. Isso é importante para que ela se sinta relevante. Quando, na verdade, quem compra, pelo menos os seguidores, acaba sendo um negócio totalmente fake.
Exato, tipo, e é mais um atestado de que as pessoas não querem ser algo, tipo, elas de fato querem ter. Eu sei que é muito difícil você criar conteúdo para a internet, você construir uma audiência, enfim, pessoas com quem você quer dividir o seu conteúdo e principalmente você poder se sustentar com aquilo, mas é aquilo, é muito melhor você investir no que você é e você atrair as pessoas de forma orgânica do que você tá se enganando, porque isso também, como a Luna falou, não te agrega nada. Você pode enganar sim uma loja ou outra que não tem ideia de que o que conta não são números de seguidores e sim o engajamento, né, o relacionamento que você tem com aquele público. Mas você realmente construir uma carreira que você tenha credibilidade e que as pessoas vão levar a sério o que você tá falando, o que você tá apresentando, você não vai.
Mas o que eu acho mais triste mesmo é quando isso entra no âmbito das relações pessoais. Porque eu já conheci muita gente que o que importa para fazer uma amizade é justamente isso, sabe? É os números nas redes. É o quanto aquela pessoa é popular ou o quanto aquela pessoa é famosa. Eu já tive conversa com diversas pessoas que só me apontaram amizades que eram pessoas relevantes em algum meio. E não falaram dos seus amigos assim comuns, os amigos da escola, os amigos da faculdade, os amigos do trabalho, do dia a dia, sabe? Mas quando era para falar de alguém que tinha, sei lá, quantos K de seguidores, daí a pessoa faz questão de comentar que conhece aquele outro. Eu acho meio triste, porque não quer dizer nada uma coisa com a outra, sabe? Se relacionar com o próximo, muita gente que nem é ligada à internet ou nem tem redes sociais, pode ser uma ótima amizade, pode ser uma coisa a agregar na tua vida e tu não olha para isso porque o importante é ser popular.
É, mas tem as consequências, porque você não tem relações reais, assim, que no momento em que, não que você vá fazer amizades pensando nisso, mas você não tem alguém ali do teu lado de forma que a pessoa realmente gosta de você, e se porventura qualquer coisa acontecer com você, você sabe que você pode contar com aquela pessoa, enfim, e vice-versa. Então eu vejo que eu tenho o mesmo sentimento que você, eu sinto tristeza e dó também, porque pra mim, aquilo não é real e é totalmente vazio. A pessoa, ela não tem amizades, assim. Ela tem uma networking. Ela sabe fazer network. Ela não sabe fazer amizade, assim. E é só pensando no que a pessoa pode te proporcionar. É isso, a base da relação.
E isso é engraçado que eu não sei como é num meio que seria relacionado, por exemplo, com o jurídico ou com medicina, sabe? Eu não sei como seria num meio desses, mas assim, no meu meio, que é moda, isso é muito forte, das pessoas só acharem que é interessante ser amigo de quem é relevante numa rede social. E no meio também do entretenimento, isso reflete bastante.
Sim, do tempo que eu trabalhei na área da saúde e que eu estudo atualmente, tudo é status numa questão financeira. Do tipo, o carro que você tem, a pessoa com quem você se relaciona, o cargo que você tem, tudo isso. Se você tem seguidores, né? Se você faz algo do tipo, é um plus que você tem. Mas as pessoas só se importam qual é o carro que você dirige, qual é a roupa que você usa, qual é a marca da bolsa que você tem. A
É
futilidade,
diferente,
é.
mas também é uma forma de status superficial, né?
Exato, de classificar as pessoas, né? E uma coisa que, uma cena muito incrível que condiz com a realidade desse episódio do Queda Livre é que a amiga dela, super interessante, liga pra ela e ela está de um jeito, e aí ela vai, arruma meio que um cenário rápido, coloca uma taça de vinho, joga um negócio pra ela fingir que ela está fazendo uma coisa muito interessante, que a vida dela é extremamente interessante. E quantas pessoas a gente não conhece que é assim, né? E que pelos stories até, assim, olhando, quando eu vejo os stories de alguém e tudo é, tipo, muito, muito, muito perfeito, absolutamente tudo, ela tá sempre em lugares incríveis, eu fico, gente, mas não é assim a vida dela, sabe? Tipo, tudo é sempre muito incrível, ela sempre está fazendo alguma coisa muito interessante, sabe?
Sim, eu também vejo muito isso. E na verdade, esse é um dos porquês que eu não assisto mais stories. Eu assisto os teus quando aparecem e de amigas bem próximas, e o restante eu deixo lá morgando, porque se tem uma coisa que a gente não tem que fazer na nossa vida é entrar em meios de comparação.
Exato.
Porque não faz bem, e boa parte do que é apresentado online é como tu falou, não é 100% real. Pode ter sido um momento divertido ali na vida da pessoa, mas aquilo não tá rolando em tempo integral. E a gente não tem que ficar se sentindo mal com a nossa vida por não chegar perto de determinado patamar, que também não é tão real assim.
Exato. E eu até penso, tipo, ela fez tudo aquilo pra fazer, parece que ela tava interessante. Quem não garante, e ela achando que não, preciso impressionar essa pessoa para ela pensar que minha vida é incrível. E muita gente se comporta assim, não, só posso postar coisas incríveis para todo mundo pensar que minha vida é incrível. Aí quem garante que a menina lá não colocou um biquíni e começou a fazer yoga pra, tipo, não, ela tem que ver que eu sou muito ocupada, minha vida é muito interessante, meu corpo é incrível, enfim, sabe? Tipo, pensando em coisas dentro do padrão. E eu também, teve pessoas que eu parei de ver stories também, porque tem um lado de me fazer parecer. Tem um lado também que eu me sinto mal com algumas coisas que eu vejo, mas tem coisa que me irrita, que é só a pessoa mostrando uma perfeição que você sabe que não é bem aquilo a vida dela, sabe? Não existe. Eu acho que a rede social, ela tá aí pra quando você não quer usar pra trabalho, pra você se divertir, pra você dividir com seus seguidores sua vivência, aquilo que, sabe, dividir alguma coisa legal, não para você ostentar e esfregar na cara dela que, entre aspas, sua vida é maravilhosa.
Eu vou dizer uma coisa que tem me incomodado recentemente, porque eu não sou uma pessoa adepta do LinkedIn, por exemplo. Porque eu acho que o LinkedIn é a grande rede social de contar vantagens sobre o seu trabalho ser
Sim.
espetacular. E as pessoas vão lá e ficam dizendo: ah, porque hoje eu fiz esse ensaio fotográfico incrível, ou ah, porque hoje eu fiz um curso maravilhoso que eu paguei aqui, ó, caríssimo para fazer. E aí as pessoas ficam mostrando o quanto que elas têm mais de aptidão. E fica se torna uma rede social só para contar vantagem. E eu tenho sentido o Twitter da mesma forma, porque antes, quando eu entrava no Twitter, eu ia lá para ver a galera comentar sobre a sua própria vida, xingar muito no Twitter, uns desabafos bons, às vezes tinha umas threads divertidas. Essa semana eu vi uma que era um teste de fidelidade que uma menina fez com o namorado da amiga, que foi incrível. E aí, agora eu entro no Twitter e muitas vezes tem gente contando vantagem da sua própria vida também, do seu trabalho e coisa e tal. Eu não digo que as pessoas não possam dizer assim que estão se dando bem em algo ou se ficarem contentes por suas conquistas, entende? Mas quando isso aparece demais, parece uma contação de vantagem, sabe? Parece assim, tipo, esfregar na cara do outro. Olha só, eu tenho tudo isso, você não tem. É aquela propaganda da tesourinha do Mickey, sabe? Eu tenho, você não tem.
Ah, exato. Inclusive, tem uma pessoa que ela, eu acho que foi essa criancinha da propaganda, porque a pessoa só posta, amiga, você sabe quem é, que eu já te falei, a pessoa só posta coisas contando vantagem, é uma coisa tão pretensiosa assim, e eu fico. Ai, gente, só pra voltar aqui pra pauta, a gente teve uns momentinhos de fofoca aqui. A gente precisava atualizar aqui umas coisas, né? Jogar um veneninho.
Eu amo.
Eu adoro. Mas, amiga, eu sinto a mesma coisa do Twitter. Eu acho que virou a rede social do pretensiosismo. Nem sei se a conjugação tá certa. Porque eu também, eu uso o Twitter pra jogar minhas lamúrias e pra consumir as lamúrias dos outros também. Eu adoro quando pessoas postam suas amenidades, desabafam, enfim, eu gosto de ver isso. Mas virou a rede do tipo assim, ah, eu sou mestrando na área X. Aí a pessoa posta lá as coisas dela. E, cara, eu acho que a graça de você quando você vai consumir um conteúdo, você vai produzir um conteúdo que você quer que as pessoas consumam, é o debate, é a troca. E aí a pessoa se coloca num pedestal do tipo, não, é isso aqui que eu postei na thread e é isso. Você não tem o direito de discordar, você não tem o direito de acrescentar em alguma coisa. E as pessoas estão sempre extremamente te respondem tudo atravessado. Eu já tive situação que eu respondi uma coisa assim e a pessoa me respondeu super atravessado. Eu fiquei, gente, o que aconteceu? Alguém anotou a placa? Não sei, a pessoa... Acho que se fosse pessoalmente, daria um tapa na cara ou não, porque essa é uma coisa do Twitter. As pessoas estão sempre agindo como se... sempre armadas, sabe? Sempre pra brigar com o outro. Então eu também vejo isso, é a rede do contar vantagem de trabalho, de conhecimento que você tenha, enfim.
Sim, e agora virou meio que carteirada, né? Que nem tu falou isso, assim, ah, mas eu estudei isso, mas eu... tenho conhecimento naquilo, sabe? Daí dá essa carteirada, como se ninguém pudesse comentar, dar um pio embaixo. Então, assim, eu perdi um pouco do foco no Twitter ultimamente. Eu jogo minhas coisas... Na verdade, eu tenho feito isso com todas as redes sociais, gente. Eu entro, jogo minhas coisas lá, saio correndo. Aí, se alguém comenta nas minhas coisas, eu comento ali junto com a pessoa e tal, eu entro numa conversa. Mas, assim, eu não tenho consumido muita coisa dos outros justamente por conta disso, porque tem muito conteúdo que já não me agrada muito.
Real. Nossa, virou episódio das redes sociais agora por um instante, mas é o que é inevitável, né, ao falar de Black Mirror. Eu queria voltar e comentar aqui de uma tecnologia muito específica, de um episódio muito bom, que tem muito potencial, mas eu acho que tem momentos que ele foge do tom, que é o episódio Black Museum, que é da quarta temporada, e ele reúne algumas tecnologias das temporadas anteriores junto com outras novas. Então são pequenos contos ali. E aí tem uma muito específica que eu acho muito útil para aquele marmanjo que vai no médico e não sabe explicar para o médico o que está sentindo. Que é um cérebro que uma empresa de tecnologia cria, que o médico conecta na cabeça dele, conecta na cabeça do paciente, e o médico consegue sentir o que o paciente está sentindo, e com isso facilita o diagnóstico. Tem os exames, né, que estão aí para serem usados, e eu não entendo muito bem a lógica dessa tecnologia, porque já existem os exames que dão ali são um guia pro profissional. Mas aí isso facilita muito e diminui muito o tempo, né, para diagnosticar o que a pessoa tá sentindo. Só que aí o médico perde a mão porque ele começa a usar de forma pessoal e depois dá um bug ali na máquina. E aí ele começa o prazer e a dor para ele são a mesma coisa, uma coisa meio Hellraiser. E ele...
foi o que eu pensei agorinha.
E ele começa basicamente a torturar e matar a galera pra ele sentir prazer, né? No começo ele faz isso consigo mesmo, depois ele passa a fazer isso com as pessoas. Só que pro outro lado eu pensei que o lado negativo também poderia ser da questão de você meio que acostumar o ser humano a não pensar. Tipo, eu acho que muito do desenvolvimento cognitivo do ser humano, ele vem dele fazer as coisas, ele pensar e enfim... E eu acho que ter tudo muito pronto dá uma diminuída ali no desempenho intelectual da pessoa, né? Tanto que no desenvolvimento da criança e do adolescente é bom você estimular ele a vivenciar as coisas, ele tem que aprender pra desenvolver a cognição dele. Eu fico pensando, se exatamente tudo a gente tiver um apoio da tecnologia, se encaminha pra gente... perder a habilidade do raciocínio, sabe? E eu percebi isso muito em mim por usar o corretor. E por parar um pouco de ler, numa época que eu parei de ler, tinha palavra que eu falava, mano, como você escreve isso? E eu parei, gente, é porque você não escreve mais. Eu tava fazendo um trabalho esses dias com um amigo e o Word, ele tem uma ferramenta agora que ele é meio que inteligente. Então, dependendo do que você tá escrevendo, ele completa com algo que você... que se encaixa ali. E aí eu comecei a escrever, eu falei, mano... Eu não vou seguir isso aqui, porque senão eu não vou mais saber escrever uma redação, não vou saber mais escrever um texto. E só um adendo sobre ainda essa questão, eu fiquei assustada quando no TikTok uma menina tava ensinando um site que você joga lá o tema e ele cria a redação pra você. E cara, a ideia de você estudar é você aprender a fazer aquilo. E aí você fazendo isso, você só tá querendo continuar ignorante, pra não usar outra palavra.
Sim. Podemos dizer que essa revolução da tecnologia começar a facilitar o ensino, né, a forma de absorver coisas começou com a calculadora, né?
Exato.
Porque a pessoa não tem mais que fazer conta no papel, é só digitar ali os numerozinhos. Mas uma coisa que eu tinha desde criança, que eu sempre falava, é que eu rezava assim pelo dia que chegasse em que só iam implantar um chip no teu cérebro com a profissão que tu queria trabalhar e tu não ia ter nunca mais que estudar, porque ia ter todas as informações ali, você estar totalmente apto. E esse dia ainda não chegou, mas estou aguardando ansiosamente.
Tipo, que você baixa, né, as informações. Eu lembro que eu, a primeira,
Exato.
eu acho que eu era adolescente, não sei, um pouco mais velha, quando assisti pela primeira vez o filme A Ilha, em que os clones, eles ficam deitados e só recebendo toda a informação que eles precisam, né, e que é implantada na cabeça deles. Aí ficar pensando, nossa, mas bem que o ensino deveria ser assim, né, tipo, só implantar na nossa cabeça e pronto, estamos prontos para o mundo.
Exato. Tem um episódio que eu acho perfeito, assim, que ele é muito bem feito e te dá uma agonia muito grande de assistir, que é o Versão de Testes. Ele é um episódio sobre realidade virtual, em que o cara vai fazer um teste de um jogo novo e é muito imersivo ao ponto de que aquilo torra os miolos dele, ele acaba morrendo ao jogar aquele jogo, né? E daí ele joga um jogo dentro de um jogo, muito doido. E esse episódio, eu tava pensando assim, mas e se esse episódio não fosse sobre um jogo de terror? Porque ele entra para fazer o teste de um novo jogo ali, que era tipo um Silent Hill da vida. E se não fosse um jogo de terror? E se fosse um jogo assim muito aprazível? Aí tem um outro episódio que eu acho que é na quarta temporada, que é USS Callister,
Ah, eu
que é
sei.
como se o cara fosse jogar um jogo aí de Star Wars, né? É mais parecido com Star Trek, na verdade. E que é uma coisa que ele gosta muito, ele começa a manipular ali os personagens do jogo para serem parecidos com pessoas da vida real, que ele tem vontade de se relacionar e não consegue. E eu acho que eu faria igualzinho, talvez, esse cara. Eu ia continuar querendo jogar isso toda santa noite. Eu não ia querer ir trabalhar, eu ia querer ficar jogando só pro resto da minha vida naquela realidade fantástica. Então, que bom que isso não existe, sabe? Porque seria eu e o cara do Her, né? Vivendo com a voz da Scarlett Johansson pro resto da vida.
Nossa, gente, que sonho. Não, amiga, e detalhe, assim, que esse. Se eu já sou meio. Perco a noção do tempo jogando The Sims. Meu Deus, se eu estivesse nesse jogo,
Dentro do jogo.
nossa, filha, ia virar uma zumbi, mas enfim. Esse do jogo de terror, eu comecei a assistir, já começou a me dar raiva, porque. Gente, como que você topa jogar um jogo de realidade virtual que é super imersivo, baseado nos seus medos? Porque se fosse uma coisa aleatória, ok. Mas, gente, se fosse baseado no que eu mais temo. Ai, gente, pelo amor de Deus, já me dá aflição só de pensar.
Mas eu acho que, principalmente a galera que nos escuta e que veio aí de outros meios de consumo aí de conteúdo de terror, a galera que curte o terror de verdade quer justamente isso. Quer imergir em filmes, por exemplo, que eles assistem, ou séries, que tragam esse horror, essa coisa do grotesco, essa, sabe? Que tragam essa imersão que tu não ia querer viver na vida real. Entende? Então eu vejo muito isso, assim, que quem consome o terror vai em busca disso. E esse cara provavelmente ele era o fã, né, dessas franquias de games de horror e era algo que ele queria viver, porque é algo que tu vive indiretamente. É que nem assistir um filme, tu vive indiretamente. Tu vai sentir o horror daquilo que tá passando na tela, mas tu não vai sofrer na tua vida real. Acaba que ali vai, né? Tem um revés na vida real, né? No episódio de Black Mirror. Mas eu acho que a galera que curte horror de verdade, assim, eu não sou uma super fã de terror. Eu gosto de assistir uma coisa ali ou outra, pontual, mas eu não sou uma pessoa que consome diariamente, porque eu vejo muita gente consumindo demais mesmo. E eu não vejo isso como algo ruim, mas eu acredito que essas pessoas têm essa vontade de viver aquilo, de certa forma, mas sem viver.
Eu acho que é a pessoa viciada em adrenalina, né? Porque, meu, se é o seu maior medo, assim, não é tipo, por exemplo, ah, você já entrou naquelas cabines de susto, assim, que você meio que É meio que um RPGzinho da vida real. Como se fosse, você entrou ali, eu entrei em um que era...
Sim.
Que era tipo... Não era um hospital, enfim, era um labirinto e aí vinham uns manos pra te assustar, enfim. Isso já me deixa um pouquinho nervosa, mas eu gosto, porque dá aquela adrenalina, aquela sensação de fuga, você sai dali de boa. Mas se me dissessem que, sei lá, é uma cabine com totalmente escura e cheia de insetos, jamais que eu ia entrar. Então, no jogo, eu também não ia, sabendo que teria a possibilidade de ter diversos insetos andando pelo meu corpo, sei lá, ou aparecesse aí um serial killer doidos, porque o meu medo é esse, porque é coisa da vida real, sabe? Então,
eu acho que tem muito da pessoa querer se desafiar. É a mesma sensação que eu tenho quando eu entro numa dessas casas de horror em parque de diversão, no evento Horror Expo, que eu participei também, tinha alguns escape rooms que eram assim. E é muito uma coisa assim que eu entro com o pensamento de, não, eu não vou me assustar. Eu não vou gritar com o que apareceu, porque eu sei que é tudo fake, é tudo brincadeira. E aí, muitas vezes, a pessoa acaba descobrindo ali que, né, não consegue fugir de soltar uns gritinhos e tal, com os sustos que leva. Mas eu acho que tem muito disso, não só em games, que são imersivos, como também em assistir algumas atrações do gênero. Eu já joguei Resident Evil com óculos de realidade virtual, e que é bem imersivo mesmo, tu se vê dentro do quarto, é algo bem doido. E eu não consegui continuar muito tempo no jogo, sabe? Mas eu quis passar por essa experiência pra me testar.
Caraca, eu gostaria de... Eu começaria com um jogo leve, assim, porque eu sou uma pessoa que eu não sou do sentir o medo. Eu sou de não gostar de tomar susto, assim. Sentir o medinho eu acho legal, assim, que entra naquela questão de que tem gente que gosta. Mas eu não gosto de tomar susto, eu me estresso, então eu ia ficar muito nervosa e não ia jogar. Então eu teria que começar com uma coisa bem levinha pra ir acostumando, sabe? Treinando o olhar.
Daí entra o episódio USS Callister pra ela poder dirigir uma nave.
Sim, pra dirigir uma nave, tá? Daí entrar, porque eu ia colocar um povo... Gente, é muito problemático o que ele faz, que ele coloca um pedacinho da consciência dos colegas de trabalho dele lá, pra ele ter a sensação de poder, né? Porque, tipo assim, ele é um cara X ali, né? Meio que da TI, uma coisa assim. Só que no jogo ele é, tipo, o cara, que também dá pra traçar um paralelo com... não estou generalizando a classe, tá? Pelo amor de Deus. Mas a galera que é gamer, assim, que o cara, tipo... Ele é um puta jogador. Quando ele entra ali naquelas salas de chat, o cara é foda e tal. Só que aí, quando ele vai pra vida dele, às vezes ele tem uma postura um pouco mais passiva. E ele consegue extravasar e, digamos, entre aspas, ser ele mesmo ali no jogo, né?
Eu acho que tem muito disso, né, da pessoa criar uma persona, que também a gente pode fazer a relação não só com a galera que é gamer, mas com qualquer rede social mesmo, porque tem muita gente que acaba criando uma imagem para si, mas fora da rede não é tudo aquilo. Eu já conheci pessoa que na rede social era super extravagante, era super chamativo, muito popular. E aí, quando foi ver ao vivo, a pessoa era muito tímida, com uma voz, assim, super doce, que não tinha absolutamente nada a ver nem com o visual externo dela. Então, é muito doido isso, como a pessoa consegue criar um personagem para aparentar que é ela numa rede e, por fora, ela pode ser outra pessoa completamente diferente e a gente não tem ideia.
Exatamente. Nossa, você contou isso, eu lembrei de uma entrevista que eu assisti da Cássia Eller, que a Cássia era uma cantora, assim, sobretudo uma... Ela performava no palco, assim, era uma coisa... Meu Deus, assim, ela podia estar lá, ela e o microfone... O palco era dela, e ela dá uma entrevista pro Jô Soares, e, gente, ela é tímida, você não consegue, assim, não é possível que sejam as duas pessoas, ela, tipo, encolhida, e o Jô falando com ela de cabeça baixa, ela, ah, não sei o quê, e é isso, assim, tanto pode ter, por um lado, negativo da pessoa na hora, né, em determinado contexto, ela extravasar, como pode ser também pro lado positivo, né, de ser uma puta artista. Mas quando ela tá ali frente a frente a uma pessoa, né, em um contexto, aí ela fica mais retraída.
É
muito doido isso.
Acho que um episódio que não tem como deixar escapar de falar é aquele episódio em que é feito um bloqueio da pessoa e com isso tu apaga ela da tua vida, ela não consegue chegar próximo a ti, ela tem aí uma distância determinada que ela pode se aproximar e tu não enxerga quem ela é. Aí eu sou uma pessoa que, né, é adepta ao bloqueio e e eu pensei, se isso fosse na minha vida, se for ver a quantidade de gente bloqueada que eu tenho nas minhas redes sociais, eu ia ver várias pessoas embaçadas na rua, porque, né, não ia ser uma, porque eu acho que assim, aquela pessoa que bloqueia uma, toda vez que passar a pessoa bloqueada, tu vai saber que é aquela uma que tu bloqueou. Mas se tu bloqueou várias, tu não vai mais saber, então para ti tanto fez quem são as pessoas que estão andando ali por perto.
Real, né? Mas será que não rola uma curiosidade, tipo, quem será essa pessoa, né, que eu bloqueei? E o bom é que a pessoa também não te vê, né? Ela também te vê, tipo, embaçada, assim. E é bem isso, né? Você não vai saber se é uma pessoa que você bloqueou ou se é a pessoa que te bloqueou, né?
É verdade, eu não tinha pensado por esse viés, mas é verdade. Pode ser mútuo.
É um eterno mistério, assim. Eu também queria fechar com um dos meus episódios favoritos, mas que ao mesmo tempo mais perturbadores, porque a gente viveu isso recentemente, que é um episódio, o Momento Valdo, da segunda temporada, em que tá rolando diversas tensões políticas na Inglaterra, e a eleição para primeiro-ministro, e as pessoas não estão felizes com nenhum dos dois candidatos. Ficam falando que um é tipo sujo, falando mal lavado, enfim. E aí surge uma figura na internet que fica criticando tudo e a todos, né? E aí a galera decide eleger o Valdo, que é uma figura, que é um desenho representado pela figura de um comediante. E aí é tipo o Brasil, né? Uma pessoa, contudo não é um comediante, mas é um ser que surgiu, meio que ganhou muita popularidade na internet, que não tem condições nenhumas de ser um chefe de Estado. E que tá lá porque as pessoas achavam graça do que ele falava e a maioria por concordar com os absurdos que ele falava, né? Então, é o episódio que eu assistia na época do lançamento, pensava que não aconteceria, né? E de fato, é uma coisa que rolou,
E
infelizmente.
que rolou nos Estados Unidos também com o Trump,
É
né? Porque
verdade.
foi exatamente isso. Ele era o cara bobo que dava uns comentários aí em reality shows, em concurso de Miss, e de repente tava o palhaço lá no topo da cadeia.
Exato. É pra você ver que, tipo, não dá pra você subestimar nada e tomar muito cuidado com o palco que você dá para as pessoas. Porque vira total contra você. Você não sabe a força que você tá dando.
É por isso que eu não duvido quando as pessoas ficam falando em colocar o Luciano Huck no poder.
Eu também não duvido.
Porque assim, é que nem quando o Silvio Santos concorreu, sabe? Se fosse hoje em dia, era capaz de ganhar, porque as pessoas são
O
doidas.
Kanye West também, ele só não se candidatou porque parece que ele tinha uma regra que ele não
Ele perdeu a
cumpria.
data.
É, exato, tipo, ele seria um dos atrasados do Enem, ele perdeu ali a data. Ai, gente, desculpa, esse comentário foi feito com muito respeito e empatia pelos atrasados do Enem. Mas ele seria, ele perdeu a data lá de inscrição do babado. Mas eu ficava imaginando, gente, imagina que bafa a Kim Kardashian como primeira-dama. Aí ela pode casar. Ó, Kim, se você não casar com o Pete, você pode casar com um político muito do consciente e maravilhoso, aí você é primeira-dama. As ideias do pessoal. Ai, o episódio tinha começado, tinha acabado tão bem reflexivo, enfiando Kim Kardashian.
Tá tudo certo e tá tudo bem, como as pessoas costumam
Exato,
dizer.
exatamente.
E agora vamos para as nossas indicações.
Plim.
Eu vou começar indicando um aplicativo de realidade virtual, olha só. Que se chama Lovelink. Ele é um jogo que simula um Tinder, então tu pode escolher as pessoas com quem tu quer se relacionar no jogo. As respostas, elas já são meio que pré-fabricadas, mas cada personagem tem uma história e tem umas histórias que são muito legais. Então, é bem massa assim de jogar. E eu fiquei por muito tempo jogando, inclusive quando uma das histórias terminou mal com um dos meus crushes do Lovelink, eu desinstalei e reinstalei para começar tudo do zero.
Pessoa nem leva a
E
sério.
nossa. Mas assim, eu me diverti bastante. Ele é em inglês, então, né, mais para galera aí que consegue traduzir para si mesmo. Mas ele é muito divertido, gente. Eu adorei. E tem vários outros jogos semelhantes a ele que eu já dei uma olhadinha, assim, mas nenhum chega perto porque as histórias elas são bem fechadinhas. E quando elas ainda não têm exatamente um final pré-estabelecido, eles entram em modo offline, os personagens, e deles vão voltar a estar online mais pra frente. Então é muito legal. Não sei quem é que criou, mas eu achei genial.
Caraca, que da hora. Eu não posso mais jogar essas coisas porque eu tô viciada em construir casas no The Sims, gente. Eu tô com um desafio agora de conseguir construir uma casa, tipo, baseada na arquitetura árabe, porque tem umas janelas lá em The Sims, umas cercas que dá para fazer temático. Mas o que eu vou indicar, gente, é um episódio específico de Black Mirror, porque é uma série que na primeira e na segunda temporada você pode assistir qualquer um dos episódios porque eles não se conectam. Na verdade, nenhum. Contudo, algumas tecnologias podem aparecer em um outro episódio e que é legal você ter o contexto para entender. Não que se você não tiver a história como um todo do episódio, você não vai entender. E o episódio que eu quero indicar é o primeiro episódio da primeira temporada, que se chama Hino Nacional. Esse episódio que já me ganhou, o segundo da primeira temporada não acho tão bom, mas enfim, eu acho ele totalmente pulável. E esse da primeira é a história do primeiro-ministro britânico. Que a princesa é sequestrada, e aí, tipo, rola aquele bafo, meu Deus, sequestraram a princesa. E aí, o resgate que essa equipe pede é que ele pratique estupro, né? Não é ter relações sexuais no caso, é, tipo, ele estuprar um porco. Isso ser, tipo, ao vivaço. E aí, todo mundo, tipo, putz, ele nem leva a sério, não vou fazer isso não vai acontecer, e, tipo, até porque a população jamais vai apoiar. Só que aí, esse caso toma uma proporção que, tipo, chega num ponto que eles começam a considerar que o cara vai ter que fazer. E como já tem anos, gente, que foi lançado, eu vou soltar aqui o spoiler do que acontece no final, que é a pessoa que sequestrou a princesa solta ela, tipo, momentos muito antes do combinado da data limite, que era pro cara cometer lá o estupro contra o porco. E aí, qualquer um poderia ter visto e ter impedido, só que tava todo mundo em casa pra ver o cara fazer isso, né? Tipo, querendo mostrar que as pessoas estavam cagando. Num momento, todo mundo criticou, tipo, a decisão dele. Ficou, ai, que absurdo, nananã. E fingindo uma certa empatia. Só que na hora que tava acontecendo o bafo, todo mundo foi pra casa assistir, né? Então, aquilo, as pessoas, elas fingem se importar com muitas coisas, mas no final das contas, só querem ver o circo pegar fogo.
Exato, nossa, esse episódio é o primeiro e ele é pesado.
Ele é
Tu já
super
sente
pesado.
assim o peso da série, sabe? Tem um outro episódio também que tem o mesmo nível de peso para mim, que é o do garotinho que é ameaçado pela internet e aí depois ele tem que fazer várias coisas ali até chega a ter que duelar com uma pessoa para que não soltem um segredo dele online. E mesmo assim fazem. Esse também é bem pesado.
Esse é muito pesado e ele tem a mesma energia do Urso Branco, que é um episódio da segunda temporada, em que a mina passa por. A menina se fode o episódio inteiro. E aí as pessoas ficam filmando o que ela tá fazendo e tal. E no final do episódio você descobre o porquê que ela tá passando por aquilo, né? Ela tá sendo penalizada por um crime que ela cometeu, né? E o episódio faz a gente, tipo. Quando a gente tá diante de uma pessoa que tá cometendo um crime, que você não pode esquecer que ela também é uma pessoa. Tipo, por mais que o crime que ela cometeu é brutal, não dá pra a gente tratar ela da mesma forma, porque a gente também vai estar tá perdendo a nossa humanidade assim como ela perdeu, assim. Então não tem como a gente se declinar a esse estado também. Então, cara, esses dois episódios no final, fiquei com uma raiva, assim, do tipo, vocês me fizeram sentir empatia por duas pessoas horríveis.
Sim. Mas é isso, galera. É com esse climão que vamos ficando por aqui. Sigam as nossas redes sociais, arroba em alta podcast no Instagram e no Twitter. Um beijo e até semana que vem.
Beijo, gente. Joga moedinha.